Boa noite, irmãos e amigos. Você já ouviu a expressão mais vale um amigo na praça do que dinheiro no caixa? Muitos aqui devem conhecer esse dito popular que se encaixa bem na nossa cultura brasileira. Existe um aspecto positivo nessa expressão de ter amigos na praça, que se encaixa com a ideia de valorizar a ajuda mútua que amigos de verdade oferecem em tempos de necessidade. Mas tem um aspecto negativo, que é quando alguém se aproveita desses amigos para conseguir privilégios, em detrimento do interesse coletivo, para conseguir favores especiais, ou para conseguir cargos especiais no governo. A história bíblica que a gente vai analisar hoje tem a ver com esse segundo sentido, esse de alguém buscando os amigos na praça para conseguir esses favores. Tem aquele tom de deputado brasileiro barganhando para ocupar um cargo de destaque na burocracia pública. Mas essa história não aconteceu no Brasil, obviamente, nem é da nossa história recente. Aconteceu há mais de 2000 anos entre os discípulos de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 20. Vamos ler os versículos 20 a 28. Mateus 20, de 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridades sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua graça sobre nós, pedimos que o Senhor nos ajude a entender esse texto e trazê-lo para nossos corações, para que a gente te agrade, Senhor Deus, com a nossa vida, com o nosso serviço, com o nosso louvor, para que o Senhor faça através de nós a tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quem são os envolvidos nessa história? Para entender melhor, a gente vai abordar um pouco sobre os personagens. Vamos falar um pouquinho de Pedro. E por que Pedro? Porque Pedro, de fato, se tornou o líder entre os apóstolos. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. E vamos falar sobre Tiago e João e sobre a mãe deles dois. Pedro, no início do livro de Atos, já profere aqueles dois discursos após a descida do Espírito Santo. O número de homens convertidos sobe para quase 5 mil após o segundo discurso. E ele se torna, de fato, a figura de maior proeminência ali no começo do, do livro de Atos. Depois, o apóstolo Paulo é quem toma esse lugar de proeminência, mas não exatamente como líder dos apóstolos, mas como missionário, plantador de igrejas. Mas essa liderança de Pedro, ela é bem consolidada ali ao longo do ministério de Jesus, e no começo de Atos a gente vê isso claramente. E quando a gente lê os evangelhos, nós percebemos que a personalidade forte e ousada de Pedro fez com que ele ficasse sempre em destaque nas narrativas. É ele quem pede autorização a Jesus para andar sobre as águas. É ele que, antes de negar Jesus, diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, e por ti darei a própria vida. Depois, logo depois, ele nega a Cristo. Também é ele que ataca, quem ataca o servo do sumo sacerdote, na presença ali de vários soldados. E o próprio Jesus, quando Pedro confessa: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus responde: Sobre esta pedra, ou seja, sobre esta declaração, edificarei a minha igreja. E depois que Pedro nega a Cristo e Cristo ressurge, Pedro é restaurado numa conversa lá em João capítulo 21. E depois de Jesus perguntar por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro confirmar o seu amor por 3 vezes, Jesus lhe ordena: apascenta as minhas ovelhas, dando ali uma responsabilidade clara de liderança. Isso, obviamente, vai assentando essa liderança de Pedro. Mas essa liderança foi tranquila, aceita tranquilamente entre os apóstolos? Bom, esse é o tema, é o assunto que nós estamos vendo hoje. Tiago e João. Bom, não era somente Pedro que tinha essa personalidade forte e ousada. Até Tiago e João receberam um apelido de Jesus. A gente vê esse apelido lá em Marcos 3,17. Não sei se é um apelido carinhoso ou irônico, ou talvez com um tonzinho de repreensão. O apelido de Boanerges, filhos do trovão. Talvez uma lembrança do caráter meio truculento, rude, não só porque eles eram pescadores, mas algumas passagens deixam isso bem, bem claro e marcante. Por exemplo, quando Jesus atravessa Samaria para ir para Jerusalém, e eles buscam ali a hospedagem, e os samaritanos se negam a hospedá-los, porque claramente eles iam para Jerusalém e havia essa rusga entre judeus e samaritanos. E Pedro e, aliás, e João e Tiago, os dois, dizem: Senhor, tu queres que nós peçamos fogo do céu para consumir todos aqui? É uma personalidade assim meio forte. E apesar de João ser conhecido como o apóstolo do amor, fica claro nas escrituras que, pelo menos no início desse ministério, ele era rude, agressivo, ambicioso, né, igual ao seu irmão mais velho, Tiago. E também devemos lembrar que quando ele escreveu as epístolas e fala sobre amor, ele estava mais idoso, mais amadurecido. Certamente já havia superado muitas dessas limitações e defeitos de caráter. Esse trio, Pedro, Tiago e João, aparecem frequentemente nas histórias do Novo Testamento, dos Evangelhos. Os três foram os que testemunharam a transfiguração de Jesus Cristo. Mateus 17, a gente vê essa narrativa, né? Versículo 1 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos 2 irmãos, Tiago e João, e os levou em particular ao monte e foi transfigurado diante deles. Foi lá que eles ouviram aquela voz: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Esse é um episódio importantíssimo no fortalecimento da fé dos apóstolos. Nessa ocasião, logo depois, Jesus ensina: aquele que for o menor de todos, esse aqui é o grande. Pegou uma criança, colocou no meio deles e ensinou isso. Mateus registra da seguinte forma: aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. Foi Pedro Tiago e João também, que foram os únicos que Jesus permitiu acompanhá-lo quando ressuscitou a filha de Jairo, Marcos 5:37. Foram esses mesmos três também que Jesus convidou para acompanhá-lo em oração no Getsêmani. Vamos ler um trechinho da vocação deles para a gente pegar mais um elemento, para depois a gente fazer algumas conclusões iniciais. Vamos lá em Mateus capítulo 4. A vocação dos discípulos aqui do versículo 18 ao 22. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Observe o seguinte: Pedro e André tinham redes, Tiago e João tinham barco. Lá em Marcos capítulo 1:20, acrescenta-se que ele também tinha empregados. Isso significa que a família de Tiago e João tinha um negócio de família, um negócio relativamente próspero, com barco. Nem todo pescador tinha barco, né? Pedro tinha rede, pescava com rede. Então, além desse contexto, digamos, econômico, né, de negócios, a família de João tinha um certo prestígio social, porque João, mesmo morando na Galiléia, ele era conhecido do sumo sacerdote, que morava em Jerusalém, e a gente vê isso lá em João 18, 15 e 16, que diz assim o texto: Simão Pedro e outro discípulo, que João não coloca o seu nome no seu livro, que seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Então, quando eles seguiram a Jesus, Pedro e André, seu irmão, eles deixaram seus empregos de pescadores, João e Tiago também, com a diferença de que João e Tiago renunciaram um emprego na empresa familiar, enquanto Pedro e André deixaram suas redes, um emprego aparentemente de menor rendimento, de menor estrutura. Aqui eu não quero trazer uma questão econômica e de negócio para a vida espiritual deles, obviamente. Isso não tem tanta relevância assim para a vida espiritual dos apóstolos. Mas tem uma certa importância, sim, para o que a gente está analisando aqui, que era a questão de quem era o maior entre eles. Se havia ou não expectativa de receberem algo em troca dessa dedicação, dessa renúncia. Mas guardemos essas informações até aqui. E vamos ver quem era a mãe de Tiago e João. Dois textos nos trazem informações sobre ela. Mateus 27, 55 e 56 e Marcos 15:40. Eu vou ler esses textos para a gente não perder tempo procurando o texto na Bíblia. Mateus diz assim: estavam ali muitas mulheres no momento da morte de Jesus, né? Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, não é esse Tiago, irmão de João, e a mulher de Zebedeu. Três mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Marcos diz assim: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, menor de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Menciona três. Tem outras, assim, que ele não menciona o nome, mas essas três são de maior importância. Quando a gente vê nomes na Bíblia, a gente tem que abrir um pouco a atenção. Então, daqui a gente deduz que essa terceira mulher era a Salomé, que era a mulher de Zebedeu, que era a mãe de João e Tiago. Descobrimos, então, que o nome dela era Salomé. No livro de João, tem mais uma informação. João 19, 25. Diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Aqui são quatro mulheres. Maria, mãe de Jesus, que foi omitida pelos outros dois, os dois evangelhos. Maria, mulher de Clopas, possivelmente a mãe de Tiago menor e José. Maria Madalena e a irmã de Maria, mãe de Jesus. Se juntarmos essas informações todas, a gente vai perceber que a mulher de Zebedeu é a Salomé, e que essa Salomé é irmã de Maria, mãe de Jesus. Por exclusão é isso. E por dedução a gente entende que João e Tiago eram, na carne, primos de Jesus. Primos de Jesus. Lucas 8, 2 e 3 tem mais alguma informação sobre esse grupo de mulheres, não especificamente sobre Salomé. Diz que essas mulheres que haviam sido curadas de enfermidades, espíritos malignos, uma se chamava Maria Madalena, onde saíram sete espíritos, Joana, mulher de Cusa, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. De fato, então, existe esse grupo de mulheres que acompanhava Jesus, lhe dando apoio, apoio material. E sabemos, por essas passagens anteriores, que Salomé, que é a mãe de Tiago e João, estavam entre essas mulheres aqui. Montando, então, um quebra-cabeça. Até aqui, nós sabemos que a família de Tiago e João tinham recursos financeiros, eles tinham essa empresa familiar de pescaria, eles também tinham uma certa influência na elite religiosa, porque João era conhecido do sumo sacerdote. Sabemos que Salomé apoiava o ministério de Jesus com seus bens e eram, por assim dizer, aparentados de Jesus. Se a gente quiser adicionar mais um elemento, em Mateus 19, 28, quando Jesus está ensinando sobre a sua glória, 19, 28, ele diz assim, ó: quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, aqui se dirigindo aos apóstolos, vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A coisa era grande, projeto enorme e glorioso, trono de glória, 12 tronos para os apóstolos, julgar as 12 tribos. Se a gente for usar uma expressão moderna para analisar essa conjuntura, a gente pode certamente dizer que aqui Salomé, Tiago e João estavam diante de uma janela de oportunidade. Estavam ali no timing perfeito para um grande empreendimento espiritual. E qual era essa janela? Tudo estava confluindo para essa ideia. A liderança dos apóstolos se formando ali entre aqueles três, Pedro, Tiago e João. Eles, com certeza, tinham ali um acesso privilegiado diante de Jesus. Jesus os chamava constantemente em ocasiões especiais. Os três eram próximos de Jesus. Havia também uma promessa de 12 tronos assentados ali em torno de Jesus, para julgar as 12 tribos. E Jesus vinha falando uma coisa aí sobre, sua morte e ressurreição. Havia alguma coisa que acontecia ali, uma mudança radical que eles parece que não estavam entendendo muito bem o que era. Mas havia uma coisa diferente que marcava esse momento. Tem que ser agora. Os três já haviam renunciado a tudo para seguir a Jesus. Os três tinham personalidades fortes. A liderança, entretanto, parecia que se seguia mais para Pedro. O assunto, aliás, já tinha aparecido logo após a transfiguração. Após a transfiguração, os três evangelhos relatam uma discussão entre eles sobre quem seria o maior, que é diferente desse momento aqui em que Salomé faz esse pedido a Jesus. Pedro, apesar de parecer o preferido, um pouco antes da transfiguração recebeu uma repreensão daquelas. Jesus disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Está em Mateus 16, 23. Isso quando Jesus fala sobre sua morte e ressurreição. Aí Pedro: tem compaixão de ti, Senhor, isso não vai te acontecer. Aí Jesus lhe dá essa repreensão. Talvez Pedro já tivesse até se desqualificado depois disso aí. E Pedro, e Tiago e João tinham um diferencial. Eles tinham um reconhecimento de que a sua família apoiava ali o ministério de Jesus materialmente. Eram aparentados de Jesus. E a sua família tinha esse prestígio. Tinha que ser naquele momento. Tinha que ser naquele momento. Antes que aparecesse outro pretendente a ocupar esse lugar privilegiado ao lado do Senhor. Salomé, a esposa de Zebedeu, que era um empresário do setor pesqueiro, certamente era uma mulher empreendedora. Empreendedora não só nos negócios do mundo, mas também no reino espiritual, já que ela ali estava dedicando tempo, dinheiro e bens para apoiar o ministério de Jesus. Desejar então que seus filhos se assentassem um à direita e o outro à esquerda de Jesus não era uma coisa mundana. Será que não? Ora, seu marido estava lhe dando duro na empresa e ela, Salomé, empregando esforço, dinheiro no ministério do Filho de Deus. Isso não é espiritual? Não é nobre? Três pessoas tinham esse perfil de liderança: Pedro, Tiago e João. Isso dá problema na hora de organizar os tronos, porque só tem dois ali do lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda. Um terceiro ali não vai encaixar. Então, talvez ela tenha pensado consigo mesma: tem que ser agora, eu vou falar com o Senhor, apresentar nosso pedido. Vocês, Tiago e João, vão se assentar um à direita, outro à esquerda do Senhor. Todos os apóstolos vão ter os seus tronos, mas vocês vão ficar ali imediatamente do lado do Senhor. Esses dois lugares vão ser de vocês. Trazendo para um contexto mais da nossa cultura, era bem razoável um pedido como esse de Salomé. Eu digo cultura, a nossa cultura política. E não seria nada mais justo, né? Quando a gente retira essa casca de aparente piedade e de serviço abnegado, vemos ali claramente o orgulho, a ganância, a vontade de dominar sobre os outros, a expectativa de receberem glória e honra para engrandecimento pessoal. Uma politicagem só. É o velho coração corrupto do homem. Desculpa. Os demais apóstolos ficam indignados, e a gente pode dizer com uma certa segurança que eles estão indignados, porque no fundo, no fundo, eles queriam a mesma coisa. E aqui eles estão percebendo que uma tramóia e eles estão ficando para trás. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, 9. Cuidado com o coração. Cuidado com o nosso coração. Devemos manter vigilância sobre o nosso coração, sobre as intenções mais profundas do nosso coração, mesmo muito envolvidos na obra do Senhor. Salomé, junto com Tiago e João, naquele momento estavam ali com o coração cheio de ganância. Mesmo com a mente, o coração, digo, a vontade e o trabalho, o dinheiro ali sendo investidos no reino de Cristo. Ainda assim, orgulho, ganância, desejo de poder e glória enchendo o seu coração. Esse problema era crônico. E lendo os evangelhos a gente percebe vários momentos em que há essa discussão. Após a transfiguração tem um primeiro momento ali, onde eles discutem quem seria o maior. Aqui, nessa história, quando Salomé pede, junto com Tiago e João, que lugares privilegiados, próximos do Senhor, no seu reino. E um terceiro momento, na última ceia. Na última ceia. E aqui a gente vê o cúmulo da insensibilidade dos apóstolos. Jesus anunciando que ali estava um traidor no meio deles. E os discípulos, em seguida, discutindo quem era o maior. Eu gostaria de ler esse texto, Lucas 22, 21 a 27. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Chega o sangue, sobe assim até as orelhas, quente, quando a gente lê isso. Quanta insensibilidade. Jesus próximo de ser traído, de ser entregue às autoridades, e eles ali discutindo quem seria dentre eles o maior. A resposta de Jesus me chama muito a atenção. As respostas, porque foram vários momentos. Toda vez que o assunto aparecia, Jesus responde com mansidão, falando basicamente as mesmas coisas. Aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. Aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. Marcos 9, 35. Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 20. Que é praticamente repetido em Marcos 10, 42 a 45. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois eu, no meio de vós, sou como quem serve. Lucas 22. Esse mesmo ensino também foi dado aos fariseus. Jesus disse aos fariseus: mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Se a gente fosse inventar uma história com esses detalhes, certamente depois dos discípulos brigarem ali sobre quem seria o maior após a última ceia, a gente colocaria assim: Jesus se indignou, se irou. Mas a Bíblia não tem isso. Não tem Jesus se irou. Não tem até quando vos suportarei. não tem arreda Satanás, não tem. Jesus responde mansamente. Mansamente. Isso me fez pensar um pouco, e eu vou aqui lançar uma pergunta provocativa. Será que é sempre errado a gente ser ambicioso? Será que tem alguma hipótese em que ser ambicioso é correto? Sabe por quê? Porque Jesus não repreendeu os apóstolos por quererem ser grandes. Não repreendeu os apóstolos por desejarem posições de destaque. Ele só disse, quem é de fato maior, quem de fato seria grande, o que deveria ser feito para se tornar o primeiro, o que deveria ser feito para se tornar grande. Não houve uma repreensão em querer ser grande, em querer ser o maior. É como se Jesus ali dissesse para Salomé, Salomé, Tiago e João, não há nada errado em querer ser grande, em querer posições de honra diante de Deus. Mas saiba de uma coisa, o que Deus valoriza e a quem Ele vai honrar de fato são aqueles que servem. Os que são grandes diante de Deus são aqueles que se humilham como uma criança, são aqueles que servem à mesa. Salomé, continue fazendo bons negócios em sua empresa. Aliás, você é muito útil, investindo no reino dos céus com seus bens. Você vai ser reconhecida, juntamente com seus filhos diante de Deus, pelo que vocês têm feito. Mas não queiram usar isso para barganhar posições diante de Deus. Não queiram usar isso para receber glória e honra e serem louvados diante dos homens. Basicamente é isso que Jesus estava dizendo. Aplicando para nós, não tem nada de errado querer posições de destaque diante de Deus. É isso que a gente conclui pelo texto. Não tem nada de errado em fazer bons negócios, em dedicar o que eu ganho para o reino de Deus, né, e querer mais para dedicar mais os meus bens ao Senhor. Não tem nada de errado nisso. Mas eu preciso ajustar meus propósitos, as minhas motivações. Eu tenho que fazer isso pelos meios corretos, ou seja, pelo caminho da humilhação e do serviço. É isso que a gente vê e aprende com esses ensinamentos de Jesus. Quer ser o primeiro? Sirva. Quer ser o maior? Se humilhe como uma criança. Se humilhe como uma criança. Lá em Timóteo 3:1, a gente vê que Paulo elogia aquele que aspira ao episcopado, alguém desejando uma posição de destaque, como uma liderança entre os pastores. Ele diz, excelente obra almeja, ou deseja. Mas o exemplo mais forte, certamente, é o de Jesus Cristo. Ele foi exaltado às alturas, mas antes ele serviu e foi humilhado de forma extrema. Eu queria ler com os irmãos Filipenses 2, um texto muito conhecido, mas que eu não posso deixar de ler. Filipenses 2, 3 a 11. Filipenses 2, 3 a 11. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aí vem a exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode ganhar seu dinheiro, pode ser próspero em seu emprego, seu cargo, faça o melhor que puder. Busque posições de destaque, liderança na igreja, no reino de Deus, mas isso tudo tem que ser para a glória de Cristo. E o procedimento tem que ser em humildade, em humilhação, como uma criança. E também com serviço, considerando os outros superiores a si mesmo. Um outro ponto que a gente não pode deixar de observar. Não podemos deixar de perceber que Jesus faz uma associação clara, direta e imediata entre glória, que eles estavam interessados em receber, e sofrimento. Glória e sofrimento. Jesus diz: não sabeis o que pedis. Em seguida ele diz: podeis vós beber o cálice? Associação imediata. Glória. Vocês não estão nem sabendo o que vocês querem. Será que vocês estão preparados para sofrer? Traduzindo em palavras, nossas palavras, é isso. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês querem glória diante de Deus? Então vocês estão preparados para sofrer em meu nome? John MacArthur, no livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, diz assim, abre aspas, se desejamos participar da glória celestial, também devemos estar dispostos a tomar parte dos sofrimentos aqui na terra. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, quando ele escreveu para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo não estava dizendo que tinha um desejo masoquista de sentir dor. Estava simplesmente reconhecendo que a glória e o sofrimento são inseparáveis. Aqueles que desejam a recompensa da glória devem estar dispostos a suportar o sofrimento. Fecha aspas. Então, se queremos obter glória e honra da parte de Deus, o caminho é pela porta da humilhação e sofrimento em nome de Cristo. Provérbios 15, 33. A humildade precede a honra. E 1 Pedro 5, 5 e 6. Cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Infelizmente, os apóstolos prestaram mais atenção à parte do ensino sobre os tronos e mal ouviram a parte do ensino que falava de sofrimento e perseguições e morte. O meu receio é que essa mensagem de hoje tenha um efeito meio contrário do que se espera, como alguém que pensa... Eu nem quero glória. Eu quero ser assim um ninguém na igreja, um ninguém no reino de Deus. Eu vou enterrar meus talentos tudinho, né, e cuidar. Mas eu não quero nem aparecer. E essa questão de sofrimento, vixe, tenho o maior medo de sofrer, de perseguição, não quero. Eu vou viver aqui discretamente, debaixo dessa graça de Deus. Não é esse o ensino, não é esse o desejo do Senhor. Não é o que Jesus espera de nós, ou quer de nós, melhor dizendo. Dá vontade até de dizer, seja ambicioso, queira ser grande, tenha gana, vontade de ser alguém grande e de destaque. Eu não vou falar muito não, porque é fácil a gente ir para o outro lado, no outro extremo. Mas o ponto é que nós precisamos ter desejo e sonhos no reino de Deus. Não vamos pensar pequeno, não vamos pensar em ser um zé ninguém. Não é isso que Deus quer de nós. Pense grande para servir a Deus e à igreja. E o sofrimento? Não pense muito nisso, não. Jesus nem deu detalhes. Ele só perguntou, vocês estão prontos para beber? Ok, vocês vão beber. Não pense muito, não, no sofrimento. Na hora, Deus vai capacitar a nossa vida, nossos sentimentos, nosso pensamento, nosso emocional. Deus dá capacidade para enfrentar na medida da sua graça. E Ele não vai dar nada que a gente não consiga suportar. Se for para sofrer, Deus me dará as forças necessárias. Nós vivemos num país que não existe ainda uma perseguição declarada e forte contra os cristãos. A gente conhece assim, as histórias de outros países. Às vezes a gente não gosta nem de ler muito sobre isso. Mas eu já ouvi um missionário dizer que a palavra mais temida entre os cristãos hoje é desconforto. Parece que quando a gente pensa, isso vai me causar algum desconforto, a gente começa a rejeitar as coisas. Não, eu não vou servir mais a Deus nessa área, não, porque está me trazendo desconforto. Esse compromisso com todos os cultos, isso traz um desconforto grande. Eu vou começar a relativizar isso aí. Pregar o evangelho para os colegas do trabalho, na escola, na rua, não, isso me traz desconforto. Contribuir financeiramente, tirar do meu bolso para contribuir com a obra de Deus, também traz desconforto. Submissão aos líderes da igreja. Se isso causar algum desconforto, eu vou me saindo. Talvez, eu vou tirar o talvez e botar um certamente, nós também precisamos dessas lições de Jesus sobre sofrimento, humilhação e serviço. Sofrimento, humilhação e serviço. Concluindo essa mensagem, Jesus atendeu o pedido de Salomé, Tiago e João. E voltando ao nosso texto, em Mateus 20, nos versículos 22 e 23, Jesus diz assim: mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Eles não tinham ideia do que significava exatamente esse cálice. Responderam ingenuamente e tolamente, talvez, podemos tomar o cálice. Não tinham clareza do que seria esse sacrifício de Jesus, embora Jesus tivesse falado claramente. Não tinham ideia exatamente sobre o que se estavam oferecendo a fazer. Apesar disso, Jesus diz, vocês beberão o meu cálice. Ok, João e Tiago, essa parte do pedido eu concedo. Vocês vão sofrer em meu nome. A outra parte compete a Deus fazer. Então Jesus atendeu esse pedido, pelo menos em parte, de forma especial. Tiago e João foram o primeiro e o último dos apóstolos a morrerem. Em Atos 12, de 1 a 3, nós temos a descrição do único apóstolo que morreu na própria Bíblia. Os demais, os relatos são em outros, em livros de história. Mas aqui na Bíblia, temos o relato do martírio de Tiago. Acho que é 12, Tiago 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Fio de espada significa decapitar. o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. João, ele foi exilado numa ilha, certamente torturado, e na prisão provavelmente acompanhou as notícias dos seus irmãos apóstolos sendo martirizados. Ele não relatou detalhes do seu sofrimento. A única coisa que João diz está em Apocalipse 1:9, dizendo: irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Os dois beberam seu cálice, sofreram glorificando ao Senhor, e tudo para a glória de Deus. E que nós, irmãos, não temamos o mundo, não temamos perseguições, não temamos as ofensas, mas temamos aquele que nos criou, que nos ordenou pregar o Evangelho, que nos ordenou o serviço, que nos disse para sermos humildes diante dos homens, diante de Deus, e disse também: esses é que serão grandes. Tenhamos essa vontade de ser grandes, de sermos, de estarmos em posições de destaque, de honra, conscientes de que o caminho é pelo sofrimento, pela humilhação e pelo serviço, e tudo isso para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus gracioso, que cuida de nós, nos capacita a te servir e a te honrar neste mundo cruel e cheio de pecados. Te louvamos porque o Senhor nos tirou desse mundo e nos lavou para estarmos diante de ti. Usa-nos, Senhor Deus, para a tua glória. Usa a tua igreja para proclamar as verdades do Evangelho. E assim o teu nome seja exaltado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.